eu sou o Rafa Teixeira.
E eu sou a Natália Pandeló.
E tá começando mais um
Tenho Mais Discos Que Amigos.
Hoje é sexta-feira, como sempre, nosso programa sai a sexta-feira, então não podia ser diferente. Mas hoje é 21 de julho, que só acontece uma vez por ano, 21 de julho de 2023. Daqui a pouco a minha telinha será substituída pela estrela do dia aqui nesse programa. O cara que tá no topo do mundo, né, Natália? Qualquer roqueiro queria estar onde ele está, o Alex James, a consagração do Blur, fazendo show em Wembley, headliner de vários festivais, pode pintar aqui no Brasil esse ano ainda. E, claro, lançando hoje The Ballad of Darren, nono disco do Blur, primeiro em 8 anos. E a minha telinha vai ser substituída, a da Nath não, porque ela conversou com o Alex James, Nath.
Eu conversei, Rafa. E olha só, isso é que é viver a vida, né? Não? O cara, de vez em quando, sai, faz aí um show de rock, ganha um dinheirão, reencontra os amigos, toma umas cervejas e volta para casa, para sua fazenda, criar vaquinha, fazer queijo. Tem um festival no quintal dele, sabe?
Adorei a rotina dele, é muito fã de sanduíche de bacon, né? Falou algumas vezes.
Sanduíche de bacon, exato. Errado não está, Rafael Teixeira.
Não tá. Muito americano, né? Por sinal, ele é britânico, mas bacon, enfim, incorporou a culinária americana. E eu sempre assistindo vídeos do Blur ao vivo, tocando assim, acústico, inclusive, o Alex James me parecia o cara mais empolgado, mais divertido, assim, sempre dançando, sempre dando risada. E a entrevista foi assim também, né, Nath?
Exatamente, muito espontâneo, muito à vontade. Eu acho que o Alex James faz parte, assim, de uma linhagem de baixistas que, na verdade, são secretamente o cara mais legal da banda, só que ninguém ficou ainda.
David Kia Classics.
E eu falei telinhas porque a gente está em vídeo, né, minha gente? Então abre o Spotify, que você pode assistir a gente também. E também no YouTube, é só jogar TMD que é na busca. Esse e vários outros episódios que a gente fez aqui em vídeo esse ano, com a Vera Magalhães, com o Marcelo D2, com Legião Urbana, você pode assistir a gente. E mais uma situação daquelas de gravar um programa importantíssimo de manhã, né, Natália? Então a gente faz o nosso melhor aqui para... parecer bonito, né? O Bruce, nosso editor de vídeo, faz aquela mágica depois, faz parte.
Com certeza, a mágica da edição para ocultar as olheiras, né, Rafa? Mas isso e tudo isso em nome da música.
Exatamente. E que dia para música, né? No fim desse programa, daqui a pouco a gente vai soltar a entrevista, mas no fim desse programa, vários outros lançamentos. Greta Van Fleet tem a nova promessa do K-pop, que já estourou no mundo inteiro, que é o New Jeans. Tem Guided by Voices e tem notícias, Sepultura. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco. O Blur, Nath, eu acho que um dos pontos altos da entrevista foi a batalha do Britpop, que começou lá em 95, quando Blur e Oasis lançaram singles no mesmo dia e trocaram farpas na mídia. 95, o quê? Quase 30 anos depois, a batalha do Britpop parece que foi vencida pelo Blur, que está em alta. Primeiro, está em atividade, né? Diferente do Oasis. É uma atividade bastante intermitente, né? Uma banda que se encontra de vez em quando, como você falou. Eles são amigos que gostam de compor juntos. Estavam há 8 anos sem gravar inéditas. E, de repente, por causa de um show em Wembley, saiu um disco inteiro. E pelos singles que a gente ouviu até agora, você já ouviu o disco completo. É um disco bem bonito, né, Nath?
Cara, eu fiquei muito surpresa de ver uma banda com tanta energia como eles demonstraram nesse disco, sabe? Tem algumas bandas que voltam e você fala assim, ok, voltaram para ganhar dinheiro, porque as músicas novas não necessariamente engrenaram. Nesse caso, eu gostei muito das músicas novas e dá para ver que eles ainda têm ali um caldo para dar, sabe? É. Mesmo todos estando aí na faixa dos 50, quase 60 anos, o que já é surpreendente por si só. E isso tem se traduzido também no palco, né? Não sei se você tem visto os vídeos da turnê que eles têm feito, e parece que eles estão curtindo, sabe? E talvez essa maturidade tenha facilitado um pouco, né? Azeitado essas relações, né?
Inclusive a maturidade dos próprios integrantes do Oasis. O Damon, que agora é amigo do Noel, inclusive Noel gravou música com o Gorillaz e tudo, disse que aposta, se não numa reunião do Oasis, mas numa reaproximação com o Liam. Inclusive, aposta dinheiro. O Damon, claro, sempre irônico, sempre divertido, falou, eles têm que voltar porque eu botei grana que eles vão voltar.
Tem fim de casadinho aqui.
Então, tá ligando para o amigo. Ele disse que o Noah está se separando, né? Está em processo de divórcio, que isso pode gerar uma reaproximação. De qualquer forma, o que importa aqui é que o próprio Noah está lançando música nova, o Liam está sumido faz um tempo, e o Blur está de volta com um disco novo, e o rock britânico sempre se reinventando, né, Nath? O rock britânico é diferente, o humor britânico é diferente, a pegada social, política dos britânicos é diferente. Então, a gente é presenteado com música boa desde os Beatles, passando pelo rock psicodélico do The Who, depois o pop dançante do David Bowie. E o Damon Albarn acabou de dizer que a última grande banda de guitarras é o Arctic Monkeys, que tá numa onda de popularidade depois desse negócio do dead rock, né? Muitas crianças e jovens descobrindo Arctic Monkeys e gostando. Eu só queria dizer que eu já sabia, Nath.
Cara, e pensar que a gente começou a gostar de Arctic Monkeys quando o Alex Turner tinha espinha na cara, né? Então,
Nossa, é.
para você ver como são as coisas. Mas eu acho muito interessante isso, Rafa, porque eu acho que diz muito sobre os ciclos da música britânica dos últimos anos, né? Porque, igual você disse, né? É uma música que reflete muito a situação social e política do país, e eu acho que o Britpop abarcou muito isso, né? Porque o país saía de uma recessão, um período muito pesado sob a Margaret Thatcher, e coincidiu, né, com esse momento de um novo otimismo, assim. E isso está muito traduzido no Britpop. E eu acho que é importante a gente falar disso agora, porque, assim, o Blur não é só Britpop, né? Fica parecendo que o Blur já existia, né? Antes desse auge, assim, do Britpop, inclusive. Mas, como todas as bandas que estão muito associadas a esse movimento, eles passaram por vários outros estilos e são uma banda muito versátil. Porém, eu acho que ela foi muito marcante para toda uma geração. Depois veio e formou as bandas que vieram depois, logo em seguida, os Coldplay da vida. Talvez o que, entre aspas, matou o Britpop, né, que fez o Britpop cair um pouco em relevância, foi justamente o indie rock que solidificou a carreira
Verdade.
do Arctic Monkeys, né? Foi só quando o indie rock britânico veio que o Britpop caiu um pouco em segundo plano, né?
E ainda assim tem o reconhecimento, né? É legal isso. Até porque o Blur, antes do indie rock, não era uma banda de guitarras, né? Uma banda sempre muito inventiva, com teclado, com riffs de baixo, com a bateria muito marcante. Eu acho que o indie veio para dar essa pegada de quase punk, né? De três acordes e de power chord, enfim. E o Damon reconhecendo isso, esse disco novo do Blur não é um disco de guitarras, como não deve ser mesmo, é um disco que experimenta para todos os lados, né? E eu achei legal para a gente soltar a entrevista, outro trecho que o Alex James fala, explicando o Britpop, né? Que nada mais foi do que uma resposta ao grunge, do tipo, esse é o som que está fazendo sucesso lá na América, o que que a gente vai fazer aqui no Reino Unido? E aí veio o Britpop, o primeiro disco do Blur, que é de 91, mesmo ano que saiu o Ten, do Pearl Jam, e o Nevermind, do Nirvana. Então, meio que nasceram
Que ano,
juntos
né?
as duas coisas ali, né? Que ano!
91 é um ano muito marcante, assim, pro rock. E realmente, né, Rafa, tá tudo muito interconectado, assim. E antes do Britpop, o que que tinha, assim, de mais destaque que os jovens ouviam no Reino Unido? Sei lá, shoegaze, né? Que não conseguia rivalizar com o impacto do grunge no mundo inteiro, né? Até aqui no Brasil. Então, o fato de que o Britpop trazia o Brit no nome, né? Era muito significativo, assim, de traduzir mesmo o que que era a vida do jovem britânico daquela época, né? Então, eles fizeram o grunge deles um pouquinho diferente, um
Bem
pouquinho
mais
mais
alegre,
livre,
né? É.
menos xadrez, mas com um impacto cultural muito grande também, né?
E se você ainda está na dúvida quem é melhor da batalha do Britpop, Oasis ou Blur, ouça agora a Natália Pandeló conversando com Alex James. Depois você diz se concorda com a gente que Blur venceu. Pode discordar também, tem problema não. Mas aí você escreve lá no Instagram, @tmdqa, comenta na caixinha de comentários aqui do Spotify, entra para o nosso grupo do Telegram que a gente discute essas coisas 24 horas por dia. É só acessar orelo.cc/tmdqa. Agora o Alex James e depois a gente volta registrando mensagens dos ouvintes na última semana.
Vou deixar aqui um gancho, hein?
Diga.
Depois da entrevista, eu vou falar quem eu acho que realmente ganhou a batalha do Britpop.
Ah,
Para
então
mim,
você
não
tem
foi
um
Blur
plot
nem
twist?
Oasis. Eu tenho um
Olha
plot
só.
twist.
Então tá bom. Então agora, segura.
Hi Alex, how are you?
Yeah, I'm never better.
Nunca estive melhor, obrigado. E você, como vai?
Yeah, I am great.
Ah, eu tô bem também. Onde você tá no mundo hoje?
I am in my monastery.
Eu estou aqui no meu monastério, tirando um descanso valioso antes de fazermos shows bem grandes esse fim de semana. É muito bom estar de volta à fazenda onde eu moro. Meus filhos estão de férias de verão na escola e hoje eu estou fazendo sanduíches de bacon e me cuidando.
Saturday, do a big rock show.
Sábado teremos um grande show de rock e é bom ter um pouco de realidade entre essa loucura toda.
Yeah, I know. Make some cheese.
Ah, aposto que sim. Fazer uns queijos, ficar de boa, né?
But I'm very excited to be.
Bom, eu tô empolgada de falar com você, especialmente nessas circunstâncias, né? Porque tem um disco novo do Blur saindo, que era assim, inimaginável.
Was unimaginable.
Tell me about it. Yeah, I mean, it came.
Nossa, nem me fale. Veio como uma surpresa muito grande, já faz muito tempo. Foi em 2015 o último disco.
The last record. So, you know, even when we actually split up, it didn't take this long.
Até quando a gente acabou com a banda no passado, não tinha demorado tanto pra gente se reencontrar e fazer algo juntos.
Because of COVID.
Parte do motivo é que, por causa da Covid, ninguém conseguia fazer turnê por 2 ou 3 anos. De repente, todo mundo quer fazer turnê. Surgiu uma ideia assim, vamos fazer um último show em Londres. E um dia apareceu o Wembley, que é o Estádio Nacional, e a gente pensou, ok, a gente nunca fez isso
antes.
Tudo aconteceu muito rápido, na verdade. Convocaram uma reunião no início de dezembro. Lembro em Londres, eu esbarrei com um baterista do lado de fora e ele estava pálido, parecia muito assustado, falava, acho que não vai rolar, cara. E eu, por quê? Aí a gente entrou, tocou algumas músicas juntos e 10 minutos depois, a gente estava fazendo uma turnê e gravando um disco, virou outra coisa. Na verdade, foi bom a gente não ter muito tempo para pensar sobre um disco novo, porque é assustador fazer músicas novas nesse ponto da carreira. Sempre tem uma chance de ser uma droga e você não conseguir tocar bem mais. Mas naquele ensaio, a gente ouviu uma gravação em cassete do nosso primeiro ensaio em 1988, que a gente compôs uma música que tocamos até hoje. Então, a primeira vez que tocamos juntos, algo bom aconteceu. E depois passamos anos e anos tocando juntos todos os dias, por horas a fio, e é precioso o que isso te dá. Todos nós tocamos com vários outros músicos, mas tem algo mágico quando nós quatro nos encontramos. Então, a partir daquele primeiro ensaio, o mundo ficou em segundo plano. Foi algo sem esforço, sem peso, só alegria. Foi relaxante. O jeito que os discos são feitos hoje em dia, eles são construídos, não capturados. Tudo é colocado no lugar certo, no momento certo, na afinação certa.
Really kind of captured, they're constructed. It's everything's put perfectly in time and perfectly in tune, but you know all those years of playing together, it just exploded.
E todos esses anos tocando juntos só explodiram. No primeiro dia a gente tinha finalizado 4 músicas e foi tipo, cara, isso é incrível. E nem olhamos para trás. Penso só que coisa incrível aconteceu na minha vida e tô aproveitando cada minuto.
Yeah, as you should.
E deveria mesmo. Quando o Wembley bate a porta, dá para recusar, assim, né?
Mas foi um risco, sabe? Passou muito tempo, então não dava para saber se as pessoas iam comprar ingresso antes da gente colocar o show à venda. O que nos surpreendeu é que hoje tem muita coleta de dados, então você sabe exatamente quem ouve sua música, onde eles estão, quais canções mais escutam, a idade deles. Então parece que a gente encontrou uma nova plateia, isso é incrível. E sabe de uma coisa? Eu desci para a cozinha outro dia para fazer um sanduíche de bacon e a minha filha de 12 anos, que não sabia que eu tinha entrado, estava lá cantando The Narcissist, o novo single. Eu quase comecei a chorar, foi maravilhoso, porque os jovens são os críticos mais rígidos e você não pode forçá-los a gostar de nada. Mas ela estava feliz fazendo o seu sanduíche e cantando a nova música do Blur. Esse foi um momento, com certeza.
Mas vocês têm sido muito sinceros sobre se reencontrarem com amigos antigos que amam, mas que também não suportam ao mesmo tempo, né?
É como uma família, é ainda mais bagunçado que uma família normal. A gente se enlouquece, mas a gente se ama profundamente. E nesse momento, tá tudo certo.
Mas você diria que com a maturidade, vocês ficaram assim mais delicados ou talvez mais compreensivos uns com os outros?
Eu acho que hoje a gente aprecia mais, porque o Blur foi algo que fizemos desde sempre. A gente estava na escola, basicamente, quando assinamos o contrato. E aí foi só o que a gente fez por 15 anos. Sempre chega um ponto em que você quer sair para fazer outras coisas com outras pessoas. A gente chegou nesse ponto. Não foi necessariamente a minha decisão que isso acontecesse, mas, na verdade, eu acho que era a melhor decisão, num sentido espiritual mesmo. Eu tinha 33 anos, eu era jovem o suficiente e com energia para fazer outras coisas, começar outros projetos. E uma coisa única com relação ao Blur é que todos nós conseguimos ter um segundo ato decente, sair e fazer coisas boas sozinho. E se você vai ter sucesso na música, isso costuma aparecer bem jovem, bem no início. E aí isso cria um problema sobre o que você vai fazer pelo resto da vida. Você se torna definido por algo que fez quando era muito jovem. Então, o fato de que todo mundo saiu e fez outras coisas e a gente encontrou satisfação em outros lugares, isso significa que a gente pode voltar para o Blur só porque a gente quer, não porque a gente precisa. Isso libertou a gente, talvez.
Bom, eu quero falar com você sobre o novo disco, claro, né? Porque, como todo bom álbum, esse aqui tem uma combinação, assim, de faixas mais tristinhas com coisas mais pesadas.
Tem uma coisa meio agridoce ali mesmo. Tem raiva e tem alegria. É que, assim, você não sabe exatamente o que fez até uns 5 anos depois. Nunca se sabe quais músicas as pessoas vão gostar. O que é mais incrível é que esse é o nosso nono disco. E eu estava falando sobre todas as informações que a gente tem hoje, a gente consegue saber quais músicas as pessoas estão ouvindo. E o nosso top 10 de mais ouvidas tem uma música de cada disco. Incrivelmente, do último disco, The Magic Whip, é Ghost Ship. E eu não acho que qualquer um de nós apostaria que essa seria a faixa de destaque daquele disco. Todos pensamos que Song 2, por exemplo, seria um lado B. Ninguém pensou que Country House seria single. Simplesmente não dá para saber o que vai funcionar e o que não vai. E eu posso jurar que estamos bem orgulhosos desse disco. A gente está relaxado, mais evoluído, sem tentar em excesso. São só 4 caras que se conhecem há muito tempo se expressando.
Com certeza. E o disco ele começa assim com uma balada e termina com um estrondo, digamos. Porque The Heights é tão barulhenta quanto esse título sugere, né, que é bem alto e fica com você, assim. Talvez eu esteja lendo coisas demais aí nessas entrelinhas, mas será que essa reunião não vai ser, assim, duradoura exatamente como essa música que fica com você mesmo depois que acaba?
Bem, quem sabe, né? Eu tô completamente furioso que a gente ainda não tem data para ir ao Brasil. Isso não pode estar certo.
Ah, eu quero te perguntar sobre isso.
Pois é, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. A última vez que fomos aí foi incrível. Eu acho que o plano era fazer algo pequeno mesmo. Nos últimos 20 anos, a gente deve ter feito menos de 50 shows. Não tocamos muito.
Less than 50 shows, you know, we haven't played very much. I've got no fucking idea.
Mas eu não faço ideia de por que a gente não tá indo ao Brasil e eu tô furioso. A gente deveria. Nos convidem, vamos fazer isso acontecer.
You're always welcome.
Aliás, todo mundo com quem você falar nas entrevistas hoje vai te perguntar sobre isso. Então, eu quero propor uma coisa diferente aqui. Vamos supor que vocês venham, tá? O Brasil vai rolar. O que vai te deixar mais empolgado? Tipo, ah, que bom que nós vamos ao Brasil, finalmente vou poder fazer tal coisa. Ir naquela praia, provar algum sabor, né? Você parece que gosta de gastronomia.
A última vez a gente foi ao restaurante do Alex Atala em São Paulo, o Dom. Aquilo foi muito gostoso. Eu adoraria ir para a Amazônia e cozinhar todos os dias. A comida na América do Sul toda é inacreditável. Eu só queria ir e comer até ficar maluco.
Come back and eat myself stupid. Yeah.
Yeah, absolutely. Now, just to wrap things up.
Agora, só para te liberar, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria muito saber. Vocês se conhecem há tanto tempo. E quando vocês se veem de volta, assim, num estúdio ou num palco, o que faz você dizer assim, ah, então é isso que traz a fagulha de volta, sabe? Que faz vocês sentirem que é fácil como andar de bicicleta?
Eu não sei o que é, mas como eu te falei naquele primeiro ensaio, a gente compôs uma música que tocamos até hoje. Então a gente se pergunta, essa fagulha ainda existe? Mas é como ver alguém que você ama e não vê há muitos anos. É até meio inesperado que aquela pessoa ainda exista. Eu acho que esse é o único paralelo, só que nesse caso somos quatro e somos todos loucos.
Aliás, falando em ainda existir, muitas das bandas que foram contemporâneas a vocês não, nem estão em atividade mais. Não tem muitos sobreviventes do Britpop, pode-se dizer assim, sabe? O que fez vocês durarem tanto?
Eu acho que é uma vontade de evoluir. O Britpop só aconteceu porque o Blur fez um segundo disco muito britânico e muito desafiador, batendo de frente com o grunge, por exemplo, que era o que prevalecia naquela época. É muito mais difícil fazer um som diferente do que continuar fazendo sempre o mesmo. Eu acho que é o fato de que nós inspiramos um ao outro musicalmente e da gente tocar junto há tanto tempo, de não termos medo de nos expressarmos. Sei lá, eu não sei como funciona, mas que bom que funciona, Deus. Parece sim como andar de bicicleta.
Bom, sorte a nossa.
Sorte a minha também.
Muito obrigada pelo seu tempo, Alex. Eu espero que vocês se divirtam nessa turnê e que a gente se veja aqui no Brasil, né?
Eu iria amar fazer um show aí, de verdade.
We'd love to have you. So,
okay,
thank you.
Thank you so much.
Yeah, you too.
Anota na agenda.
Se você gostou desse papo com o Alex James, a gente tá chique, a gente traduz os gringos, não tem problema, a gente entrevista em todas as línguas. A gente não, Natália, que é poliglota. Mas na semana que vem aí uma entrevista em português. E que moral, Natália, a gente recebeu... eu falei isso com o Nelson Mota na nossa gravação, a gente tem recebido jornalistas esse ano também, além de artistas, né? Marcelo Costa, o Alexandre Matias, a Vera Magalhães, mas com o Nelson Mota a gente zerou o game, ele esteve aqui falando sobre Doce Maravilha, festival novo no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, muito lindo e com uma curadoria incrível feita por ele, né, Nath?
Com certeza, nossa, Rafa... O Nelson Mota abre a boca e sai uma aula, né? Porque o cara vivenciou a música brasileira das últimas décadas, fala com muita propriedade disso, mas com muito bom humor, muita leveza, foi um papo muito gostoso.
E, inclusive, mostrou, é um programa em vídeo, ele mostrou a vista da casa dele ali, direto para a praia de o que era Ipanema, não lembro, mas estava um dia lindo no
Copacabana,
Rio de Janeiro.
Copacabana, eu acho.
É, Copacabana. Um querido, Nelson Motta. Vocês vão ouvir, dia 28 de julho, aqui no podcast. Está na hora da Nath revelar quem venceu a batalha do Britpop, não foi nem Blur, nem Oasis.
Olha só, Rafa. É, eu sei que Blur e Oasis foram as maiores bandas em termos de números, de... Enfim, né, de longevidade, de relevância cultural. Porém, para mim, quem venceu o Britpop foi o Travis. Por quê?
Olha só.
Por quê? Porque o Travis continua em atividade. As pessoas não estão ouvindo, mas o Travis continua em atividade. O Travis não teve briga de irmão, não teve esse monte de pausa aí. E a banda continuou produzindo bastante, saindo em turnê, fazendo turnês comemorativas, música nova, com muita qualidade ainda, apesar de não ter a mesma audiência. Mas, para mim, venceu no meu coração, pelo menos, Rafael Teixeira.
É legal a gente falar isso, né? Britpop, a gente associa muito a esses dois, mas tem Stone Roses,
exato,
gosto muito de uma
Pulp,
banda chamada,
né?
James, Pulp, verdade. Quem mais? The Cult seria Britpop, não sei, uma coisa mais sombria. Mas, realmente, muitas bandas sobreviveram, né? Estão até hoje.
Exatamente. Você diria que Radiohead é Britpop, Rafa? Eles ficam sempre citados nesses conteúdos aí de Britpop e eu não consigo achar uma conexão.
Eu acho que o primeiro disco do Radiohead é bastante Britpop, é bastante voltado para guitarra, sim. Aí no segundo, que é o OK Computer, não dá para falar que é um disco de música pop, né? Um disco muito experimental. É. E também, para mim, Radiohead está bem acima de qualquer outra dessas aí que a gente falou.
É, eu concordo com você. Eu acho que é outra coisa o Radiohead. Difícil até categorizar, mas Britpop não é. Mas tem muitas bandas dessa geração que vale a pena a gente fuçar, porque é muito mais do que Blur e Oasis, galera.
O que rolou no Telegram?
E lá no Telegram só se discute o Primavera Sound Brasil, marcado para dezembro lá no Autódromo de Interlagos, a segunda edição de um festival dos maiores do planeta, criado em Barcelona e que no ano passado expandiu para a América Latina e para os Estados Unidos. Então, de fato, agora um dos maiores festivais do planeta. Tem essa associação com o Blur, porque o Blur está confirmado junto com The Cure para a América Latina e ainda não veio para o Brasil, como disse. Não confirmou passagem pelo Brasil, como disse o Alex James nessa entrevista, Nath. O que está rolando? Por que o Blur não consegue agenda?
Eu não sei, eu acho que nem o Blur sabe. O Alex James, né, vocês ouviram aí, ele também tá tão confuso quanto a gente, galera. Eu também não sei o que tá rolando, mas tem algum impasse, com certeza, porque quando eles fecham, né, esses festivais, assim, já fazem um grande pacotão para poder até diminuir custos, né, e isso, como ainda não foi anunciado, a gente só pode entender que não foi concluída essa negociação. Alguma coisa está em stand-by, está segurando. Muitos artistas reclamam mesmo de dificuldade de vir para o Brasil, que é um mercado importante, mas que muitas vezes eles não conseguem entrar, por entraves mesmo de toda a produção logística do Brasil, que é um país gigantesco. Então, eu só acho uma pena, porque apesar de ser uma pessoa que tem vontade no show do The Killers, eu não fui até hoje, The Killers é arroz de festa no Brasil já, né, gente? Então, assim, seria muito legal ter a oportunidade de trazer uma banda que está numa turnê que a gente não sabe quando vai acontecer de novo.
O Assis Goulart falou exatamente isso. Com todo respeito, adoro The Killers, eu também gosto, Assis, a Nath também gosta, mas eles vieram no ano passado, disse o Assis. Então, exatamente, em comparação com uma banda que não lança disco há 8 anos, a gente prefere ver Blur, né? A gente tem, para você participar do nosso grupo de Telegram, conversar comigo, com a Nath, com o Tony, sempre que quiser, é só apoiar o nosso programa com 8, 15 ou 22 reais, acessando orelo.cc/tmdqa. Você que prefere comentar em outras plataformas também pode apoiar a gente a continuar produzindo conteúdo, pagar os nossos cafezinhos aqui e pode comentar no Instagram, aliás, no Spotify, como fez o Wellington. A gente falou semana passada, Nath, de
Da nossa enquete de artistas latinos de protesto, que a galera estava só votando no Chico e no Milton Nascimento, e aí o Wellington apontou nomes latinos que estão faltando na enquete. Então chegou um fã de música latina. Ele falou Silvio Rodrigues, que é um artista cubano, e Soledad Bravo, uma artista venezuelana. Ambos estão vivos e são lendários. Então obrigado ao Wellington por essa lembrança. E também dando o resultado da enquete do nosso último programa, em que entrevistamos Demonic, programa de Dia do Rock, perguntamos qual banda da nova geração é a sua preferida. Maneskin está na frente, com 34%, e o Black Pantera, a banda brasileira, está empatado com o Turnstile, em segundo lugar, ambos com 19%. É lindo ver o Black Pantera tendo esse alcance, entrevistados aqui esse ano no podcast também.
Nossa, com certeza. Essa foi uma seleção muito caprichada, né, Rafa? Também não existem perdedores nessa enquete.
Concordo, é isso mesmo. Vamos para as notícias dessa sexta-feira. Temos uma polêmica envolvendo uma das maiores bandas de metal do planeta, que é brasileira, o Sepultura. Viveu um momento muito desagradável em um de seus shows, que aconteceu em Fortaleza, no início de julho. A gente não tem comprovações, eu não sei se esse homem está preso, mas ele foi acusado por outros fãs, outras pessoas do público, de fazer ofensas racistas contra o Derek Green, vocalista, e ofensas nazistas também, fazer gestos, saudações nazistas para a banda e para outras pessoas da plateia. Resultado, foi espancado. A galera não aguentou tanta ofensa e partiu para a justiça com as próprias mãos, que foi condenada pelo Sepultura. Sepultura demorou umas 2 semanas, mas soltou o comunicado agora, dizendo que condena. O Sepultura tem uma trajetória de preocupação social muito grande, né? Desde Territory e desde sempre. Então condena qualquer tipo de violência racial, mas também condena a justiça com as próprias mãos, dizendo que existem leis para punir esse tipo de crime. Tem vídeo, Nath, do cara sendo espancado. É uma coisa que realmente passa um pouco do limite, bastante violenta, e ao mesmo tempo a gente não espera ver esse tipo de ofensa em 2023, né?
Não, não mesmo. E num lugar onde claramente a pessoa não entende onde está, não entende o posicionamento da banda que está assistindo. A gente sempre se pergunta o que essa pessoa foi fazer lá, né? Mas eu não vi um vídeo de ele fazendo gestos nazistas, eu vi apenas o vídeo do espancamento. Então, por isso que está sendo tratado como suposto caso de nazismo e racismo, né? Cara, assim, é muito complicado, porque, de fato, é inadmissível que alguém tenha esse tipo de atitude no meio de um show que é um momento para ser de celebração, de comemoração, mas, ao mesmo tempo, justiça com as próprias mãos não é algo... Não é a melhor forma de lidar com as coisas, né? Eu acho que acaba saindo um pouco do limite. De certa forma, ver esse tipo de atitude de não admitiremos esse tipo de comportamento no nosso público como algo positivo, porque o meio do metal, do rock, está sempre sendo visto como algo que não é convidativo, né, para as minorias. Então, dizer, de certa forma, que não, aqui nós vamos resistir a esse tipo de coisa que é inadmissível mesmo, né?
O próprio Black Pantera falou, quando esteve aqui, explicou a tradicional frase fogo nos racistas, que é uma frase de resistência diante de tantas violências físicas que os negros sofrem diariamente. Não significa que ninguém vai sair botando fogo nas pessoas. Então existe essa diferença. Eu sou da opinião que muita coisa se resolve com um socão na cara, sim, mas de fato existem formas melhores de resolver esse tipo de situação, porque felizmente existem leis. Como disse o Sepultura, eu acho que o comunicado do Sepultura não podia ser diferente. Tem muita gente lá no Twitter falando condena racismo, mas não quer bater no racista. Eu acho que a Sepultura é uma empresa, né? Eles não podem demonstrar uma opinião polêmica ou violenta, né, Nath?
Concordo, senão seria uma apologia à violência, que já também iria contra o que eles defendem, né? Então, é uma situação muito complicada, mas eu concordo com você, Rafa, às vezes um soco, uma voadora na cara do nazista não faz mal a ninguém, mas o problema é o cara sair de lá desacordado, né? que aí as coisas perdem um pouco do controle, mas
Sim.
enfim, é uma situação que não era para ter acontecido para começo de conversa, né?
Mais polêmicas, o mundo da música tá uma loucura. É a treta entre. Treta é muito pejorativo, né, gente? Foi uma disputa matrimonial entre Brody Dale e Josh Homme. Eu ia falar The Distillers contra Queens of the Stone Age, mas não tem nada a ver. Envolve crianças, é uma coisa realmente delicada. E a gente está tendo as versões de cada um. Primeiro, o Josh, que estava cancelado, apareceu falando que, na verdade, os últimos anos foram de muito sofrimento nessa disputa judicial, com os filhos no meio, e que muita coisa que saiu na mídia não era verdade, dando a sua versão. E agora, a Brody Dale, ex-esposa dele, vocalista do The Distillers, também deu a sua versão, falando: não sou uma criminosa, e explicando tudo que se passou nesses últimos anos, porque o julgamento da guarda das crianças ainda não saiu. Então, tá para acontecer essa resolução de um caso tão delicado, Nath.
Nossa, Rafa, que situação, né? Eu também não sei, detalhes do que aconteceu entre eles. Eu acho que ninguém sabe, no fim das contas. Tudo que a gente tem são trocas de farpas, né? Nas declarações que eles postam. Então, o que nós temos são dois lados de uma mesma história, que às vezes batem, às vezes não batem. E no meio tem três crianças, né? Então, no fim das contas, é uma disputa de família mesmo, que envolve pessoas famosas, e por isso que a gente acaba acompanhando. Eu espero só que eles consigam resolver isso, consigam seguir a vida com a guarda bem estabelecida e o melhor para as crianças, no fim das contas, sabe? Porque esse disse-me disse, não dá para apontar o dedo nem para acreditar em ninguém, no fim das contas, né?
E a gente não vai entrar nos pormenores porque é uma situação muito complexa, mas tem o comunicado inteiro na íntegra da Brody Dale traduzido lá em tenhomaisdiscosqueamigos.com. Então, procure conhecimento, busque conhecimento, como diria o ET Bilu. Meio notícia, meio lançamento. Nessa sexta-feira sai a trilha sonora do filme mais aguardado de 2023. Já teve episódio de Oscar, mas se fosse agora, a gente ia apostar na Barbie como candidato a melhor filme, e todo o fuzuê em cima do filme em si, porque é dirigido por uma diretora muito renomada, muito boa, que é a Greta Gerwig, uma diretora mulher, fazendo um filme sobre uma boneca que marcou tanto a infância de homens e de mulheres, e também estereotipou muitas delas, e agora reinventando a história da Barbie, a Greta Gerwig, com a Margot Robbie no papel principal, com o, como ele chama, o Ken mesmo?
Ryan Gosling.
O Ryan Gosling de Ken, e com uma trilha sonora incrível saindo hoje. Tem a Lizzo, tem a Dua Lipa, tem a Nicki Minaj fazendo parceria com o Aqua, que é o do Sou a Barbie Girl, reinventando essa música, né? Tem a Billie Eilish, tem Sam Smith, tem Impala. Cara, é como se fosse um disco, um dos melhores lançamentos dessa sexta-feira, Nath.
Com certeza. Cuidado que os fãs de Oppenheimer vão cancelar a gente, Rafa. Gente,
Tem
tem lugar
Oppenheimer
para
também.
todo mundo, tá? Calma, torcedores. Olha, eu gostei de tudo que saiu, Rafa. Assim, não de tudo igualmente. Gostei muito da música da Dua Lipa. Gostei muito da música da Charli XCX. A da Billie Eilish é linda, como sempre. Tô bem interessada. Olha só, o que me deixou mais empolgada para essa trilha foi o Ryan Gosling cantando. Você sabia que o Ryan Gosling cantava, Rafa?
Não, e cantando, como é que é? I'm Just Ken. Que
I'm Just
icônico, né?
Ken. Foi maravilhoso. Porque ele tinha, na época lá do Diário de
La
uma
La
Paixão,
Land.
sei lá. Não, o Diário de uma Paixão, muito início dos anos 2000, ele lançou até umas músicas solo. Tem no YouTube.
Ah, eu não
Procurem, procurem
sabia.
saber. É, tem uma chamada Put Me in the Car. É muito good vibes. Recomendo. Mas ele era do clube do Mickey Mouse, né? Então, sabíamos que ele sabia cantar, mas ele deixou de lado essa doce voz angelical. Então, agora ele está cantando de novo. Então, essa trilha deve estar muito divertida. Eu vou dar play, com certeza.
Sensacional, eu tô doido para ir no
Mas
cinema assistir também.
tem que estar de rosa para ouvir como é que funciona.
Tem que estar de rosa e, pô, faltou a Kelly Key nessa trilha sonora, você não acha?
Eu acho que faltou. Tinha que ter uma versão brasileira igual aos filmes da Disney.
Pois é, por onde anda a Kelly Key? Dessa sexta também saiu o terceiro álbum do Greta Van Fleet. Banda que, quando surgiu logo com o primeiro disco, com os integrantes muito novinhos, já gerou uma tensão enorme, especialmente entre fãs saudosos de rock com uma sonoridade mais setentista. E no segundo já era uma coisa bem mais diferente, até porque eles começaram a rodar o mundo e absorver várias influências e experiências. Rodaram o planeta abrindo o show do Metallica. E agora saiu Starcatcher, terceiro álbum do Greta Van Fleet. Vamos ver, tem 10 faixas e quantos minutos? 42 minutos. Músicas longas, como sempre, imagino que sejam solos de guitarra virtuosos aqui, 5 minutos, 5 minutos e 20. Eu gosto, acho que vale a pena ouvir Greta Van Fleet nessa sexta.
Com certeza. Um outro lançamento que chamou minha atenção é Outside Problems, o novo disco do Andrew Bird. O Andrew Bird, ele é multi-instrumentista, mas em geral ele é acompanhado do seu violino, né, cheio de distorções. E ele tinha lançado ano passado o Inside Problems, e esse ano ele está lançando o Outside Problems, que basicamente foi que ele foi para o meio do nada, assim, na Califórnia, e gravou do lado de fora o disco inteiro. E é um disco de improvisos instrumentais, aquelas doideragens que o Andrew Bird gosta de fazer. Deve ser ótimo para ouvir trabalhando nessa sexta-feira. Coloca aí torando no seu fone.
E aí, quando acabar o trabalho, você bota New Jeans. New Jeans é um grupo, um girl group de K-pop. Só que uma grande sacada do Tony mandou uma matéria para eu escrever falando sobre as influências noventistas do New Jeans.
Super.
Né? Porque tem muito drum and bass, né? Uma coisa quase funk carioca, assim, muita guitarra também e muita referência à cultura pop, né? O single que saiu, Super Shy, aliás, é a capa do disco, são as meninas superpoderosas reinventadas ali para serem cinco meninas superpoderosas, como são cinco as integrantes do New Jeans, e tá fazendo um sucesso estrondoso com os singles. Então, nessa sexta, saindo o álbum completo, que se chama Get Up. Na verdade, é um EP, é um segundo EP da banda. Elas já tinham lançado um compilado de 5 músicas, e esse tem mais 5, incluindo New Jeans e incluindo Super Shy. São 6 faixas, na verdade, dá 20 minutinhos de música. Se o K-pop já furou a bolha há muito tempo, é graças a artistas assim como a New Jeans, que daqui a pouquinho vai estar entre os maiores do pop mundial, né?
Ah, com certeza. Eu acho que elas já estão, já furaram essa bolha total. Eu fiquei sabendo, Rafa, se você der play no álbum do New Jeans, você rejuvenesce 10 anos, mais ou menos, para você
e a gente
encaixar
tá precisando,
na faixa.
Né?
Mas olha só, elas são sensacionais e realmente dá vontade de você tentar acompanhar a coreografia. E elas estão lançando sucessos desde o ano passado, igual você falou, e a questão da duração do álbum é porque no K-pop tem muito lance do mini-álbum, né? Que fica ali uma coisa meio, é um EP, é um disco, ninguém sabe exatamente, e essa questão de 6 músicas é muito confusa, mas é muito bom para você ouvir rápido, e aí quando você vê, você já está ouvindo de novo. Sabe o que é isso?
Exatamente.
Estratégia.
Ouvi. Conhecem a internet melhor que o Ocidente, eu acho, né? Então,
com certeza.
Deixa eu falar do Guided by Voices. Isso aqui é primórdios do indie rock, né? Uma das maiores bandas alternativas dos Estados Unidos, lançando seu 38º álbum nessa sexta-feira. Uma banda que foi formada nos anos 80 e basicamente lançou um disco por ano desde então. Dessa vez eles estavam há 3 anos sem lançar disco. Então, a expectativa era grande. Welsh Pool Freelace, novo álbum do Guided by Voices. Quem gosta de música alternativa, é imperdível esse aqui. E aí, fechou, né, Nath?
Fechou. Tá bom, né? Já
deu, né?
Já dá pra cestar, assim, bonito.
Já dava só com o Ballad of Darren, com o nosso convidado especial nessa sexta. Mas tem muitas outras coisas para você conferir lá em tmdqa.com, tenho mais discos que amigos.com. Não esquece de seguir o nosso Instagram, a gente grava vídeos, eu faço sempre um quadro lá de explicando histórias do rock em 90 segundos. A Natália escreve a newsletter, qual é o link, Nath?
tmdqa.com/newsletter. Só deixar
toda
seu e-mail, você recebe de graça.
É isso aí. E a gente tem o nosso grupo de apoio. Então acessa orelo.cc/tmdqa, escolhe o seu valor, entra pro grupo secreto, comenta no Spotify, manda inbox no Instagram. Semana que vem, mais um programa em vídeo com o Nelson Mota participando aqui com a gente e registrando outras mensagens de vocês. Quero saber o que acharam do novo álbum do Blur. Até semana que vem. Beijo, Nath.
Tchau.